Boa tarde, gente. Estamos de volta aqui com mais uma coluna sem spoiler, de casa, né? Tendo que fazer nossa coluna de casa. Eu na minha casa, o Flávio na dele. Mas a gente está garimpando conteúdo na internet, no streaming, para poder trazer aqui, né, toda semana alguma coisa nova, e a gente tem algumas coisas bem, bem legais.
E sobre casa, né?
É, o assunto hoje é
Curiosamente.
casa, né? Aproveitando a quarentena, que está todo mundo em casa, a gente vai falar de casa hoje. Mas eu estou tendo que achar coisas aqui para poder fazer. Eu tô com muito tempo livre, na verdade. E aí eu tô tendo que, por exemplo, hoje eu comprei um tênis na internet. Eu tô trabalhando de casa. Comprei um tênis para quê, né? Aí quando ele chegar, eu vou trabalhar de samba canção e o tênis para ficar confortável no home office.
Minha mãe fez o mesmo questionamento, que passa lá no jornal falando: ah, o povo tá comprando roupa online. Ela fala: mas tá comprando roupa pra quê?
Por quê,
Pra
né?
ficar em casa?
Não tem motivo. É igual Natal, né? Que a gente se arruma para ficar em casa. É tipo, o home
Exatamente.
office é tipo isso. A gente se arruma para trabalhar de casa. Mas enfim.
Às vezes as pessoas precisam, né? Às vezes elas compram porque pra se sentir bem, né?
Ou, por exemplo, quem tem muita reunião acaba tendo que usar bastante, né? A
É,
webcam e
porque.
tal. Então precisa estar arrumado, pelo menos.
Claro, não pode ser sem camisa.
É verdade. Mas enfim, vamos falar, como a gente já disse, de casa hoje. Os dois assuntos nossos é sobre casa. Um deles é La Casa de Papel, que estreia a sua última temporada, né? A sua mais recente temporada na
Não,
Netflix.
sua quarta temporada e não confirmada a última. Porém, todo mundo que já assistiu alguns episódios está falando que a série parece estar se direcionando para um final. Mas aquela primeira parte também parecia estar direcionando para o final, a gente já falou isso várias vezes.
Né?
Então, tudo é possível. Mas assim, parece ser a última.
A gente nunca pode cravar com toda certeza, porque de repente faz muito sucesso, né? Com certeza está fazendo sucesso. E aí o dinheiro fala mais alto, tem que inventar mais uma história de assalto. Mas a primeira casa que a gente vai falar é exatamente esse o nome do filme, A Casa. É um filme espanhol, aproveitando essa onda de filmes espanhóis que a Netflix está trazendo, né? A gente falou na semana passada sobre O Poço, e hoje A Casa é um filme que conta a história de um publicitário que ele está em queda social. Ele e a família dele estão descendo na sociedade, né, em questões financeiras. Ele não consegue encontrar emprego, tem que vender carro, mudar de casa. E A Casa é um filme que evidencia muito a ambição de um homem pelo poder e por essa negação de descer socialmente, né? Não aceitar, depois que você está com um estilo de vida estabelecido, você descer socialmente. E a partir desse ponto, a série vai entrando na cabeça do personagem, ele vai meio que enlouquecendo, fazendo coisas que ele mesmo não imaginaria que fizesse, né? E a casa vai contando essa história desse publicitário que ele vai indo para a casa antiga dele, vai visitando a casa antiga dele, porque ele não aceita que ele está perdendo dinheiro, ele não quer essa queda social, né?
É, ele começa meio que sendo um parasita, né, normal, que ele só vai na casa pra usar o banheiro e comer os sucrilhos dos outros. E aí, depois ele começa a surtar um pouquinho mais, ele começa a querer realmente destruir a vida daquele cara, que ele também é um pouco de ambição, né, esse negócio de não querer perder o seu status, mas também tem um pouco de inveja. É complexa, a mente daquele personagem, ela é bem complexa.
É um personagem muito bem estabelecido com essa complexidade, né, com seus gostos particulares. Então, ele não quer trocar de carro, ele não quer mudar de apartamento, porque ele tem, lógico, essa ambição, que é natural do personagem, dele querer sempre ser o melhor publicitário, trabalhar aquilo. E o filme até traz isso com algumas publicidades que ele mesmo fez, só que estão defasadas, né? E
Sim.
naturalmente ele não se atualizou, o mercado modificou todo e ele ficou para trás. Só que ele não aceita que ficou para trás, né? Então ele tenta a todo custo voltar ao padrão de vida que ele tinha.
É, exatamente. E ele é um filme que ele tem algumas coisas muito legais. A direção de arte do filme é muito boa.
É muito
A
boa.
direção, o jeito como a câmera conta a história, por exemplo, uma coisa que eu percebi. Várias vezes a câmera mostra, encontra um jeito de filmar ele de cabeça para baixo, para mostrar o quanto ele tá, tipo, num eixo completamente diferente do mundo. Mostrar o quanto ele é a pessoa ruim ali, sabe? Então, o filme tem essas sacadinhas que é muito legal. Então, a direção é muito boa, a direção de arte, né? Os cenários são muito importantes, o cenário do apartamento, principalmente, é muito importante. Então, tem algumas coisas muito legais.
É, não só isso, né? As cenas de diálogo, por exemplo, principalmente com o algoz dele no filme, né? A gente não pode revelar muita coisa, senão dá alguns spoilers.
Sim.
Os diálogos são muito escuros, sabe? Ele tá posicionado no cantinho da tela, lá no fundo, como se estivesse escondendo muita coisa, como se não tivesse nada claro na cabeça dele, muito confuso, né? Então a fotografia
Sim.
ajuda a contar a história do filme e te ajuda a entender o personagem. Por mais que a gente discorde das atitudes dele, claro, são atitudes
E
complexas,
é
né?
para
Bem
discordar,
complicadas.
tá? Pelo
Aí,
amor de Deus.
a gente não concorda com o que ele faz, não, pelo amor de Deus.
Se você estiver concordando com o que ele faz, é do filme direto pro psicólogo. Pelo amor de Deus.
Mas é perigoso
Porque
ali.
ele é realmente um personagem desprezível e o filme faz isso muito bem. Ele apresenta um personagem que te dá asco, sabe? Você sente nojo dele, você sente não dá para gostar dele. E isso acaba sendo uma coisa que eu vi o filme dividindo algumas opiniões. Muita gente gostando bastante, e muita gente odiando o filme. E eu acho que ele tem um pouco disso pelo protagonista ser o vilão, sabe? E aí acaba gerando um pouco dessa angústia de você não saber como lidar com um filme que ele não tem esse padrão clássico de o mocinho é o protagonista e o vilão. Então o filme tem injustiças, ele tem tudo isso e faz parte da narrativa, sabe? É um negócio de entender que faz parte da narrativa. É tipo o Lobo de Wall Street, sabe? Que você assiste o Leonardo DiCaprio fazendo coisa errada o filme inteiro. E é aquilo, porque o personagem é aquilo, sabe?
Sim.
E tem um motivo para aquilo. A crítica do filme tá exatamente em como a sociedade enxerga aquela pessoa, sabe? E isso pode não agradar algumas pessoas, mas o filme é isso.
Mas ele é interessante de assistir. É bom assistir de
Sim,
mente vazia.
ele prende a atenção tranquilamente.
Ele passa rápido, é um filme de 1h40, eu acho, se eu não me engano. E
Sim.
então você consegue matar rapidinho e é uma boa pedida. Já se preparando para consumir mais conteúdo espanhol da Netflix, né? Que tá trazendo muita coisa aqui pro
Aprender a
Brasil.
língua, né, já?
Mas é isso. A Casa é um filme espanhol, na Netflix. Fica de sugestão para assistir, mas é de mente vazia. E pelo amor de Deus, não faz o que ele faz no filme.
Não.
Essa é a dica que a gente tem que dar sobre A Casa. Outra coisa que a gente vai falar aqui hoje é sobre The Circle Brasil. Pra quem tá aí na onda de realities, eu, por exemplo, tô morrendo de saudade de MasterChef, e o Brasil tá vivendo essa onda de realities, e The Circle Brasil é um que ganhou muita notoriedade na Netflix, e ele é daquele tipo de reality show que você olha e fala assim: isso não é bom. E aí você assiste o primeiro episódio. Aí no primeiro episódio você fala: isso não é bom. E quando você percebe, você já maratonou tudo e já assistiu a temporada inteira. O que é The Circle Brasil? Na verdade, a série se chama The Circle, né? O reality show. Ele é em inglês, natural lá da Inglaterra. Teve uma versão americana que a Netflix produziu. E agora fez muito sucesso no catálogo da Netflix, inclusive com os brasileiros. E aí a Netflix trouxe para o Brasil essa versão, que é toda filmada em Londres, assim. Levam seis, sete pessoas, ficam num prédio lá em Londres, e eles não se veem. O único contato que eles têm com o outro é pelo Circle, que é sistema inteligente de relacionamento, né? Então é uma rede social inteligente onde você fala as coisas, ele digita rapidinho e manda no chat, então você consegue se comunicar com outras pessoas através desse sistema inteligente. E aí você pensa assim: poxa, isso não é legal, isso não vai fazer sucesso. Mas é completamente o contrário, assim, ele te prende do início ao fim. É uma produção absurda, assim, é muito bem feita a produção dos episódios, a montagem dos episódios, de uma forma que consegue te prender, sabe? A gente tem uma série muito interessante, um reality show, que chama de Férias com o Ex, que passa na MTV. Ele segue mais ou menos a mesma lógica de montagem, sempre deixando um gancho para o próximo episódio, criando mini tensões dentro daquilo que é possível. E esse tipo de situação faz com que você queira assistir as coisas, né? Então é muito, muito divertido, é muito legal de ver. E os personagens do Saco Brasil, eles hoje viraram influencers, né? Viraram os blogueiros ali, porque fez muito sucesso e as redes sociais dessas pessoas aumentaram muito, assim. O JP Gadelha, que é um dos mais famosos, assim, é um nordestino muito engraçado, ele é um bombeiro, e ele tá no Twitter agora tweetando sem parar sobre The Circle, sobre o que ele viveu lá. É bem legal de assistir. The Circle Brasil é a minha sugestão de reality show para quem tá precisando de um entretenimento mais leve. Talvez seja uma Uma pedida muito interessante, porque é bem legal de assistir. Eu tenho certeza que você vai ficar preso do início ao fim.
E só fazendo uma adição, é porque eu não assisti The Circle Brasil, mas a Amazon também tem o seu reality show, que a gente pode até falar melhor na semana que vem, que é o Soltos em Floripa, que é um reality show brasileiro.
É.
Só que aí a única diferença é que ele é para maiores de 18 anos.
A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pode falar desse reality show.
Exatamente.
É bem complicado ali as coisas que acontecem, né? A Amazon tá soltando um episódio por semana, né? Tá no terceiro episódio agora, de Soltos em Floripa. Segue mais ou menos o esquema de Férias com o Ex, que da MTV.
É mais de Férias com o Ex do que The Circle.
É, eles ficam soltos em Florianópolis, literalmente. Então eles podem ir no mercado, fazer compra, mas todos vivem numa casa.
Sim, não tem o confinamento, né? Essa é a diferença,
verdade,
basicamente.
Mas The Circle Brasil, eu tenho certeza que você vai gostar. Assiste, por favor, e comenta lá na Odisseia, porque eu tô precisando de alguém para conversar sobre The Circle. Então, vai lá no Instagram da Odisseia e fala um pouquinho sobre The Circle, que eu vou lá pessoalmente e converso com você, porque preciso falar dessa série, pelo amor de Deus. E para encerrar nossa coluna de hoje, vamos falar de La Casa de Papel. Voltando aí à sua última temporada, né, ao que tudo indica, sua quarta parte. A primeira temporada foi dividida em duas na Netflix, e a segunda veio como duas partes mesmo, como terceira e quarta
Exato.
Parte de um todo. E vamos ver o que que vai acontecer com a Nairobi, que é uma das coisas que eu mais estou ansioso para entender. Letícia Cardoso vai estar nessa comigo, porque eu tenho certeza que ela quer saber também o que acontece com a Nairobi. E com o professor também, porque quando acabou a terceira parte, a gente viu os planos do professor indo todos embora, né? E deixou esse gancho absurdo para essa quarta parte, para entender o que vai acontecer com o professor.
Sim, tem uns três ganchos bem grandes, né, nessa transição. Então, assim, pelo menos para começar, eu acho que tem muita gente curiosa. Aí se vai conseguir prender para a galera decidir terminar, eu não sei, mas eu garanto que todo mundo vai querer assistir pelo menos um episódio para saber as respostas dos ganchos. Porque foram ganchos bem, bem, bem legais, bem construídos.
Foram mesmo. E a Netflix vai ter que trabalhar muito bem esse servidor dela, porque quando soltar a temporada nova,
vai.
O que vai ter de gente para assistir isso vai ser absurdo. Porque tá todo mundo em casa procurando alguma coisa para assistir, e o fim de semana vai ser de La Casa de Papel. Tenho certeza que vai ser o conteúdo da semana da Netflix.
A galera na quarentena não vai ter muito para onde correr. Vai ser um belo teste para os servidores da Netflix.
Vai mesmo. E junto da quarta parte de La Casa de Papel, a gente tem também a estreia de La Casa de Papel, O Fenômeno, que é o quê? Um documentário sobre a produção da série. Como que La Casa de Papel se tornou esse fenômeno mundial, absurdo, visto no mundo inteiro, sucesso de audiência, e como esses ladrões de banco se tornaram popstar, né? Então, La Casa de Papel, O Fenômeno, estreia junto com a série, dia 3 de abril, famoso amanhã, né?
É um filme, né?
É um filme de 2 horas ali, um filme documentado, que conta a história dessa ascensão do seriado, como que eles viraram superstars.
Exato. Geralmente a temporada tem 10 episódios, né? Essa vai ter 8. Então, se aqueles 2 episódios ficam faltando, você encaixa o filmezinho ali, que é basicamente o tempo de 2 episódios, e aí matou.
Aí matou. Mas é isso. Essas são as nossas dicas da coluna sem spoiler dessa quinta. Ainda de casa, doido para irmos pro estúdio de novo, abraçar a Geis, abraçar o Rafa, porque a gente tá com saudade. Mas enquanto não dá, vamos fazendo a nossa coluna aqui de casa e esperamos que passe logo nessa quarentena, que tudo se resolva e a gente possa se abraçar no estúdio, como a gente já marcou até de tomar uma cervejinha depois, que isso tudo passar. Então, mal vejo a hora, né?
Mas enquanto isso, para poder ser mais rápido, fica em casa.
Tem que ficar em casa para isso passar mais rápido. E acesse a odisseia.com, nosso site, a odisseia.com. Entra no Instagram da Odisseia, no Facebook, no Twitter. Fala de The Circle, por favor, tô te pedindo isso, gente. E conversa lá com a gente, comenta com todo mundo sobre qualquer tipo de coisa. Tem conteúdo todo dia no nosso site, a odisseia.com. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Até, tchau.